Vamos então para a informação com o António Feliciano. Vamos conhecer para já os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Incêndio ameaçou três aldeias em Orém e houve registo para uma projeção no mínimo estranha. Bruno Graça deu a conhecer números do concurso para médicos no centro hospitalar. Em 41 vagas, só 7 foram ocupadas. Município de Tomar com prejuízo de 10 mil euros no Brinca Lego. No desporto, Sporting de Tomar está entre as 50 melhores equipas de hóquei em patins à escala mundial.
Bons Sons, o Festival da Música Portuguesa de 13 a 16 de agosto, em Sem Soldos, Tomar. Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe Avião e muito mais. Passe de 4 dias a 35€, bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta quinta-feira vai apresentar-se com céu pouco nublado ou limpo, geralmente muito nublado, mas até ao fim da manhã, somente no litoral, onde há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. Vento fraco, tornando-se moderado a partir da tarde, com rajadas na ordem dos 50 km/h no litoral. Ainda pequena subida da temperatura. Máximas de 23 graus para o Porto, 26 para Leiria, 27 para Coimbra, 28 para a Guarda, 29 para Lisboa, 31 para Santarém e Faro, 32 para Tomar e 35 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Tomar Brinca Lego Fun Event resultou num prejuízo de 9.700 euros para o município nabantino. Esta iniciativa, que decorreu em junho último e que foi organizada pela Câmara, em parceria com a Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, não cumpriu as expectativas propostas, de tal forma que foi alvo de críticas do Partido Social Democrata e ainda da Coligação Democrática Unitária, parceira na gestão com o PS, sendo que a própria Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que as coisas não correram bem. As palavras mais incisivas foram de João Tenreiro, vereador do PSD, que disse que o capricho de alguém saiu caro aos contribuintes.
O evento do CIR teve 5.081 visitantes e uma receita final líquida, depois de pagas todas as despesas, de 5.100 euros. Nas contas da Câmara Municipal de Tomar não estão contempladas algumas despesas diretas do evento, como a publicidade, não encontramos, e assim como do transporte de crianças do Jardim Escola João de Deus no comboio turístico. O capricho de alguém saiu caro aos contribuintes e lesou o CIR por concorrência direta. E como tal, nós podemos ver que deu um prejuízo de 9.700 euros.
Bruno Graça, vereador da CDU, também não se escusou a dizer que o prejuízo resultante do evento é algo de inaceitável e pediu para que no futuro se reveja a organização, considerando que não faz sentido que o município pague 10 mil euros aos elementos da associação entre refeições e alojamento.
Este tipo de evento não pode dar este valor de prejuízo. Não faz sentido fazer uma contratação de serviço por 6 mil euros e refeições e alojamento 4 mil euros sem que isto tenha retornos efetivamente para o município. Com estes custos, a receita por si dificilmente alguma vez será coberta, mesmo com mais publicidade. E portanto acho que isto deve ser visto e que deve ser reequacionada toda esta questão sem estar a interferir depois noutro tipo de questões que é os tais. Tem sido aqui assim a panagem. Não me meto nisso, não me quero meter nesse tipo de guerras, que às vezes são um pouco mais pessoais. Agora, o que o município não pode, efetivamente, é contratar um serviço por 6 mil euros, pagar refeições e alojamento 4 mil euros, comparado com outros eventos, em termos de custos, é uma coisa perfeitamente inaceitável. E, portanto, acho que isto deve ser repensado. Não estou a dizer que não deve ser feito, deve ser repensado, deve ser posto em cima da mesa estas questões, de maneira que, efetivamente, o município não possa sofrer um prejuízo como sofreu a quase 10 mil euros com esta realização.
Depois de ouvir estas críticas, Anabela Freitas também usou a palavra para concordar que, de facto, as coisas não correram bem. A presidente da Câmara de Tomar recordou que o evento se realiza desde 2008 e sempre com a Associação Plug como parceira.
O município desde 2008 que faz este evento, e faz este evento com esta associação. Inicialmente esteve marcado para dezembro de 2014, mas depois não foi possível, porque também não foi possível pela associação, porque já tinha dois eventos, um em Braga e outro em Oeiras, e, portanto, o nosso ficou para 2015. No entanto, há alguns aspectos que têm que ser melhorados, não digo que não. Primeiro, a data que foi escolhida não foi a mais adequada atendendo ao calendário escolar. E a data que acabou por ser escolhida teve sempre condicionada à disponibilidade da associação com a qual temos estado a trabalhar e que ficou acertada no final de 2014, em dezembro. É óbvio que a concomitância com outro evento, e face a essa concomitância, nós entendemos não comunicar o nosso evento antes do final previsto do evento organizado pelo CIR. A comunicação que acabámos por fazer foi uma comunicação não massiva, mas mais soft. Isto é o relatório que aqui vos trazemos, foi os custos que a atividade teve, não correu bem, correrá melhor da próxima vez, não é a nossa intenção fazer anualmente, mas sim de dois em dois anos este evento, e portanto é algo que a autarquia já tinha começado em 2008 e com o qual nós vamos dar continuidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mais de 300 de bombeiros combateram um incêndio que deflagrou ao início da tarde desta terça-feira na localidade de Valongo, em Rio de Coros, Casal dos Bernardos, concelho de Orém. As chamas estenderam-se a uma área significativa e não fosse a pronta intervenção dos meios aéreos, num total de 9, então o cenário poderia ter sido bem mais complicado. Aliás, as localidades de Sandoeira, Casal de Baixo e Castelejo chegaram a estar ameaçadas com o avançar das chamas. O incêndio lavrou na maior parte do tempo, com duas frentes ativas, com muita força, face ao vento que se fazia sentir, sendo que se chegou a temer que chegasse a outros concelhos, nomeadamente a Tomar, freguesias de Sabaxeira e Casais Alviubeira estiveram alerta, e ainda a Ferreira do Zezer. Ao final do dia, a ocorrência foi dada como controlada, ainda que os operacionais tivessem ficado no terreno durante a noite de terça e madrugada desta quarta para prevenir qualquer reacendimento. Durante esta terça-feira houve registro no decorrer do incêndio para uma hipotética projeção catalogada como estranha pelo próprio comandante Mário Silvestre, responsável pela proteção civil no distrito de Santarém, que sublinhou que não existiam condições meteorológicas que justificassem a situação.
Teve aqui uma situação bastante melindrosa. Nós tivemos uma hipotética projeção a mais de 500 metros da zona de incêndio, da zona principal de incêndio, sem que nada fizesse prever, não havia condições meteorológicas que justificassem a projeção. É uma projeção estranha, porque inclusive teve o cuidado de parar à porta de uma estrada. E, portanto, por certo que foi uma projeção telecomandada, para uma coisa desta maneira. Este é o maior problema de todos.
E Tomar foi palco nesta terça-feira para mais dois alertas relativos a incêndios. Segundo indicações avançadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, pelas 17 horas houve registro para uma ocorrência na localidade de Casal da Brava, na freguesia de Sabaxeira, e consta no relatório diário de atividade que foram enviados para o local 42 operacionais, apoiados por 9 veículos e ainda 2 meios aéreos. Mais tarde, pelas 20h45, as atenções centraram-se em Casais Alviubeira, nomeadamente na localidade de Quinta do Passo. Nesta ocasião, terão estado envolvidos 25 bombeiros e 7 veículos de apoio. Ainda segundo o mesmo relatório diário, que consta na página da Autoridade Nacional. No entanto, a verdade é que, conforme a Hertz apurou, nomeadamente no caso da Sabaxeira, tudo não terá passado de um falso alarme.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo reuniu no último dia de julho, naquele que foi o primeiro encontro, presidido por Valença Pinto, o general nomeado para o cargo deste órgão independente do CHMT, entidade que, recorde-se, gera os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. Bruno Graça, vereador da Câmara Nabantina, com responsabilidade na área da saúde, aproveitou a recente sessão da autarquia para realizar um balanço sobre os assuntos debatidos, começando por apresentar os números do recente concurso para a contratação de médicos. E os resultados não foram os melhores. Para 41 vagas, só concorreram 7 profissionais.
Para 41 vagas postas a concurso foram 2 pediatras, 1 nefrologista, 1 pneumologista, 2 cirurgiões gerais e 1 oftalmologista. Continua a haver uma grande deserção, digamos assim, uma falta de interesse, digamos assim, dos médicos por concorrer para o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Foi referenciado que a estratégia do Centro Hospitalar passava fundamentalmente, e considerava que isso era o grande grosso das suas preocupações, era de facto o aumento do número de médicos que ingressassem no quadro do Centro Hospitalar. Diz que, para o Centro Hospitalar, diz que é difícil resolver qualquer outra questão sem se resolver esta primeiro, e estão disponíveis e estão a fazer todos os esforços, poderão vir até a propor apoio, digamos, às autarquias ou outras entidades, no sentido de conseguirem ultrapassar esta dificuldade que eles dizem que é a dificuldade central. Numa análise que fizeram da população que o Centro Hospitalar serve, dizem tão bem, ou enunciaram tão bem, que iriam dar um grande ênfase ao desenvolvimento da área oncológica, dar uma particular atenção e criar condições, melhores condições para a área dos diabetes e para as doenças crónicas, isto fundamentalmente por causa do envelhecimento da população, e que, paralelamente com estas áreas de intervenção mais fortes, que iriam também procurar fazer atualização, renovação do equipamento tecnológico, quer ao nível do diagnóstico, quer ao nível do tratamento.
Como não podia deixar de ser um possível cenário da criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo, ou seja, a união do CHMT com o Hospital de Santarém, também esteve em cima da mesa, sendo que Bruno Graça deixou reparos à falta de intervenção dos municípios de Abrantes e Torres Novas nesta matéria. O vereador eleito pela CDU disse que Valença Pinto considerou esta suposta criação como uma oportunidade.
Não tiveram conhecimento da reunião que a tutela realizou com as autarquias, só souberam da reunião depois da reunião, que nunca foram contactados para a criação desse agrupamento, portanto, hospitalar do Ribatejo, mas avançaram com, enfim, com uma ideia que eu penso que nós podemos aqui debater, quando for a ocasião, que é que não sentiam grande problema com essa questão, que consideravam que isso até podia ser uma oportunidade, alegando que o Hospital de Santarém não tem nenhuma capacidade de ampliação, portanto, não tem nenhuma capacidade de abarcar mais doentes ou mais especialidades, enquanto que o Centro Hospitalar do Médio Tejo, qualquer das unidades, particularmente do Mário Torres Novas, tinha grande capacidade de absorver e de alargar a outras atividades. E, portanto, que a criação do Hospital do Ribatejo, do Grupo Hospital do Ribatejo, poderia, no fundo, vir a traduzir-se como uma oportunidade de desenvolvimento e de sustentabilidade do próprio Centro Hospitalar do Médio Tejo. Isto não tem a certeza, que, aliás, ele referiu muito claramente que era a opinião dele, que nem sequer era a opinião do Conselho de Administração, coisa que ele diz que não tinham discutido, mas que era a opinião dele, que também olhava para isso como, quer dizer, se isso surgir, quer dizer, que não vê necessidade disso. Quer dizer, que não irá fazer nem propor nada nesse sentido. Mas se isso vier a ser instituído pela tutela, que ele pensa que é possível arranjar respostas adequadas no sentido de salvaguardar o Centro Hospital do Médio Tejo e as populações que este serve. Portanto, esta foi a resposta que ele deu. É evidente que houve algumas intervenções acerca disto, particularmente do representante dos utentes, que fez várias considerações acerca destas questões, de registar que, de alguma maneira, as autarquias presentes pouco ou nada intervieram nesta questão ou no debate em geral. Portanto, optaram muito por o silêncio, Abrantes silêncio absoluto, Torres Novas muito poucas palavras acerca de todas estas questões que lá foram consideradas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O conhecido músico Pedro Barroso, de 64 anos de idade, é o cabeça de lista do Partido Democrático Republicano pelo distrito de Santarém, tendo em vista as eleições legislativas de outubro próximo. O também autor e compositor, que reside em Riachos, concelho de Torres Novas, foi convidado pessoalmente pelo presidente do PDR, António Marinho Pinto, e pelo conselheiro nacional do Ribatejo, Eduardo Milheiro, e era, desde há muito tempo, o nome pretendido para liderar o grupo de candidatos. A proposta foi foi formalizada e aprovada na passada semana na reunião do Conselho Nacional do PDR, sendo que Pedro Barroso irá concorrer como independente e é nessa condição que encabeça a lista. Refira-se que Pedro Barroso nunca exerceu até agora qualquer cargo político e nem sequer fez parte de nenhum partido. Integrou, no entanto, as comissões de honra nacionais das candidaturas presidenciais de Maria de Lourdes Pintassilgo, Mário Soares, Jorge Sampaio e Manuel Alegre. O Sporting de Tomar fecha o lote das 50 melhores equipas de hóquei em patins à escala mundial. Este estatuto foi conferido pela plataforma rinkhockey.net num ranking relativo à prestação nos meses competitivos de 2015, onde, recorde-se, a formação leonina ficou a um curto passo da subida à primeira divisão nacional. O Sporting de Tomar ocupa então a posição 50, com 2.125 pontos, numa tabela liderada pelo Barcelona, a que se segue em Benfica e Porto. Recorde-se que no ranking anterior, ou seja, a 31 de dezembro de 2014, o emblema tomarense ocupava o lugar 107, uma subida de leão. E o município de Tomar assinou nesta quarta-feira o acordo de parceria com a secção juvenil, precisamente do Sporting Clube de Tomar, para a disponibilização de barcos no Rio Nabão, tendo em vista a prática de atividades desportivas e de recreio. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, os serviços de comunicação da autarquia nabantina referem que esta parceria se enquadra na proposta apresentada pelo município às diversas associações do concelho, tendo o Sporting Clube de Tomar aderido à iniciativa que pretende valorizar os desportos recreativos com as licenças e segurança dos participantes asseguradas, sublinha o texto em causa. A iniciativa entra em vigor a partir desta sexta-feira, data em que os barcos estarão disponíveis no rio com todas as medidas de segurança, manutenção e licenças em funcionamento. Rui Salvador, o cavaleiro tauromáquico, tomarense por adoção, deixa o convite aos aficionados para que lotem a Praça de Touros José Salvador nesta sexta-feira. Está em causa a realização de mais uma edição da corrida de homenagem ao imigrante que irá decorrer a partir das 22 horas. Em jeito de perspectiva ao que os espectadores poderão assistir, Rui Salvador, em entrevista à ERTS, considera que a organização está empenhada em atingir mais um êxito, sendo que o cartel reunido é um bom exemplo disso mesmo.
Há uma expectativa imensa, a corrida está montada com todos os ingredientes para que venha a ser um êxito. É esse claramente o nosso objetivo, como temos feito ao longo destes anos que temos estado à frente da Praça de Touros. E uma vez mais tentamos arranjar um cartel que fosse realmente aliciente e que merecedor dessa homenagem que gostamos de fazer sempre ao imigrante quando aqui vem. A grande figura João Moura, eu próprio, e comemora 20 anos de alternativa ao Francisco Cortes, que está num momento realmente também extraordinário, e é também a primeira vez que vem a Tomar. Depois os Focados estão também a comemorar este ano os Focados de Santarém, 100 anos também de existência, vamos também homenageá-los. E o grupo Focados de Tomar está num momento também muito bom, com os dois realmente com belíssimas condições de vida que estão a São Vaz. Isto tem dado este ano provas muito boas também. Estou realmente reunindo todas as condições para que a corrida seja um êxito. Espero que sim. Espero que as pessoas ocorram em massa a ver este espetáculo, que claramente vai ser um espetáculo muito bonito.
Já se pode ter uma ideia pelo número de reservas efetuadas? A procura está a ser de acordo com as expectativas?
Está a ser de acordo com as expectativas. Estou realmente muito entusiasmado. Espero que seja uma vez mais uma noite bonita de todos aqui em Tomar.
Nuno Gomes, antigo internacional da seleção portuguesa, que se notabilizou ao serviço de Boa Vista, Benfica e Fiorentina, entre outros, deverá ser o patrono da nona edição do Torneio Internacional dos Templários. Esta indicação foi avançada por Abel Bento, presidente do União do Tomar, em declarações à ERTS. O dirigente sublinhou que o convite aconteceu por ocasião da trasladação de Eusébio para o Panteão Nacional, cerimónia onde o emblema nabantino esteve presente enquanto clube que fez parte da carreira do Pantera Negra. E Abel Bento sublinhou que Nuno Gomes se mostrou disponível e honrado com o convite do União para a edição de 2016.
O União Tomar foi convidado a estar presente na cerimónia de trasladação do corpo de Eusébio para o Panteão Nacional, onde eu estive presente a representar o clube da nossa cidade, e onde tive a oportunidade de falar com o Nuno Gomes e convidá-lo para ser patrono do Torneio Internacional dos Templários, em que ele automaticamente aceitou, nem sequer perguntou nada, nem disse, sim senhor, estarei com todo o gosto. Portanto, e quando lhe falei no União Tomar, não foi um clube desconhecido para ele.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.